Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Só Mãe Tá Bom. Esse é o episódio número 12. E a proposta de hoje é que a gente converse um pouquinho sobre quando contar que a gente vai adotar. Quando contar, para quem, como, né? Essas são questões que geralmente rondam aí a nossa cabeça e a gente fica pensando meio que num beco sem saída, né? Como que eu vou fazer para contar para as pessoas próximas que eu decidi adotar, né, Carol?
Esse é um tema super importante, inclusive foi um tema que a gente recebeu de sugestão para falar sobre isso, e a gente achou super pertinente, porque faz muito sentido que a gente reflita sobre isso. Para quem está pensando, quem já está habilitado e de repente ainda não contou, quem está só se preparando mesmo para entrar com o processo, ou que imagina um dia fazer isso, né? É super importante, eu acho, refletir a pessoa ou o casal sobre como vai fazer, como é que isso vai acontecer, essa notícia. Porque diferente de uma notícia de uma gravidez, não existe uma linha do tempo tão regular, né? Então, você, para quem não sabe, né? Só pra gente, resumidamente, você dá entrada primeiro no processo de habilitação, que é o processo em que vai ser feita a análise se aquela pessoa, aquele casal, está apto a adotar. Quando termina esse processo de habilitação, é que você vai entrar no que se chama entrar na fila, né? Para aguardar que seja, que exista uma criança ou um grupo de irmãos dentro do perfil que você traçou para começar uma aproximação. Então,
e
na verdade,
o processo de adoção, né?
E daí inicia o outro, um processo que não tem nada a ver com a habilitação, que é o processo de adoção. Só que, na verdade, assim, a gente não sabe, vai depender da sua comarca, dos procedimentos, quanto tempo leva a habilitação, e daí vai depender dos critérios e do seu perfil, e também da celeridade do judiciário na sua comarca. Quanto tempo leva o processo de adoção, ou quanto tempo até o seu telefone tocar, né, e começar o processo de aproximação. Então, é aquela uma gravidez com uma incógnita, né? A gente não sabe quanto tempo vai levar. E daí, nessa linha do tempo que a gente desconhece, em que ponto a gente conta para as pessoas que isso vai acontecer na nossa vida, que a gente vai adotar? É uma reflexão que a gente precisa fazer, né?
Eu acho que esse talvez seja o fator, isso que você falou, né, seja o fator que gera mais ansiedade nessa questão de para quem contar, né, porque a gente não tem certeza de muita coisa, né, de como vai ser, né, a gente não sabe, daqui um ano ou daqui 2 anos, a gente não tem essa noção, né, depende de muitos fatores, né, e pode ser que a pessoa, né, que tá habilitada, leve algum tempo, né, um bom tempo, mais de anos, né, para que o processo de adoção comece a andar de fato, né. Então, realmente é uma questão bem importante pensar sobre como falar e o que falar para não acabar gerando mais ansiedade ainda, né, porque contar para as pessoas vai ser algo que, né, muito provavelmente vai gerar alguma cobrança no sentido de das pessoas quererem saber como é que tá, né. E como é que tá o processo, e já andou, e o que não andou, né? Então, acaba que isso pode ir gerando mais ansiedade ainda, né? No caminhar aí do processo de adoção.
Porque é uma coisa que eu acho que às vezes a gente não pensa, assim, né? E a gente precisa pensar sobre isso, né? Precisa ter essa noção. É que quando a gente resolve adotar, a maior parte das pessoas, eu acredito, começa... quando a gente vai na entrada, né, no processo, a gente começa, assim, a pesquisar, a gente lê histórias de adoção, a gente se inteira de como é o processo, a gente vai participar do curso no fórum, nos grupos de apoio, vai ler sobre isso, vai ver filme, vai ver vídeo no YouTube, ouvir podcast. Só que as pessoas para quem a gente está contando que vai adotar não fazem isso. Elas não estão dentro desse universo da adoção. Então, elas não sabem. É... E daí não dá pra gente querer que a pessoa saiba, né? Uma coisa que, por exemplo, se você falar, ah, tô grávida, tô de 2 meses, todo mundo sabe quantos meses falta pra você ter um neném. Quando você contar, vou adotar, as pessoas vão perguntar. E eu sei que tem gente que vai ficar perguntando de enxerido, mas a maioria das pessoas vai perguntar por curiosidade: ah, e aí, quando é que chegam? É, nossa, tá demorando. E pode ter coisas que depois de um tempo comecem a machucar, perguntas que comecem a incomodar.
Verdade.
Por isso que a gente precisa pensar antes se a gente vai contar ou não, porque as pessoas não têm como adivinhar que essa pergunta não, né? Que não é legal ficar perguntando. E daí você também meio que dá o poder das. Você deixa na mão das pessoas esse, entre aspas, esse bom senso, né? Então fica aquela
Sim.
a dúvida, não deveria você pensar em não contar logo?
É,
Né?
acho que tem pessoas que não se importam muito, né? Acho que, na verdade, a gente precisa pensar na nossa necessidade inicial, né? Será que se eu contar? Acho que às vezes a gente conta, né, sem pesar muito o que que isso pode representar mais para frente, né?
Exatamente.
Então, acaba contando sem pensar que vai demorar, ou que isso possa ser um problema depois, né? Então, acho que esse episódio é para alertar um pouco também nesse sentido, né, de você pensar: mas eu não me importo de, eu sei que vão ser talvez vários anos, e não me importo de conversar com as pessoas sobre isso. Ou talvez você vá pensar: realmente, né, acho que eu posso segurar um pouco mais, ter cuidado para quem que eu vou falar, para não ter muitas pessoas depois cobrando, eu vou me sentir mal se as cobranças começarem a acontecer. Então, acho que cada um precisa olhar para si, né, pensar nas suas necessidades. Tem muita gente, inclusive, né, que faz um blog, ou que coloca nas redes sociais e vai contando, né, dos passos que está dando. Enfim, isso também é uma possibilidade, mas eu acho que, de qualquer forma, é importante pensar, né? Eu vou conseguir manter esse perfil aqui no Instagram, por exemplo, né? Será que mais para frente eu vou continuar bem nesse processo para manter essas postagens? É bem assim no sentido de alertar para a gente refletir sobre essas questões que muitas vezes a gente não pensa e só vai se dar conta depois, né, quando as cobranças acabam acontecendo.
Com certeza. É, eu tava tentando lembrar assim que ponto a gente contou para a família, assim, para os nossos pais e pro irmão do Rael e amigos bem próximos, a gente contou já quando a gente tomou entre nós a decisão de que agora era o momento. Esse assunto a gente já, as pessoas meio que já sabiam que isso fazia parte dos nossos planos, mas quando a gente decidiu que era isso, a gente ia fazer, a gente começou a conversar com, né, a família bem imediata, e os amigos muito próximos, mas contar assim para amigos e a família estendida, assim, né? A gente contou quando a gente já estava finalizando o processo de habilitação. A gente não estava habilitado ainda, mas a gente estava finalizando esse processo de habilitação. E por que que a gente escolheu esse momento, né? Só para. Como cada um tem que ter a sua lógica. Qual que era a nossa lógica? Como a nossa adoção, o nosso perfil era de crianças maiores, a gente sabia que seria muito rápido entre a habilitação e a gente conhecer as crianças. Então, para a gente não chegar de repente e dizer: oi, tudo bom, gente? Agora a gente tem aqui 2 filhos. A gente contou um pouco antes de terminar o processo de habilitação. É, porque estava indo tudo bem, a gente sabia que ia dar tudo certo no processo de habilitação. E o que que a gente fez? Para evitar um pouco que as pessoas se constrangessem até de nos perguntar certas coisas, por causa do nosso contexto, de coisas específicas que a gente já tinha vivido, a gente fez um blog. Em que a gente colocou um blog que ficou secreto, digamos assim, só a família tem o
Não
endereço,
era
não foi.
público, né?
Não era público, não. É, a gente fez um blog para. A gente contou, né, nos grupos de WhatsApp da família, a gente fez uma mensagem, contou. E a gente colocou, né, ah, a gente está fazendo um blog para vocês acompanharem o processo. Na verdade, Depois que as crianças chegaram, depois que a gente. Nem quando a gente recebeu a ligação, a gente nem colocou mais no blog. A gente começou só a falar mesmo para as pessoas. Mas esse blog foi bem legal, porque no começo a gente fez quase um perguntas e respostas. Então, tipo assim, ah, vocês vão adotar porque não podem ter filhos? Talvez alguém tivesse essa dúvida e não quisesse perguntar pra gente. Então a gente pôs ali.
Essa ideia de vocês foi genial. Eu adorei essa ideia do blog.
É, para as pessoas saberem coisas e a gente tentou pensar coisas que as pessoas perguntariam, tipo assim,
Perguntariam.
por que que perguntariam se elas tiver, não tivessem filtro? Mas a nossa família tem muitos, a maioria eu acho,
E mesmo
e os
que não
amigos próximos.
perguntasse, né, sem filtro, ficariam com essa curiosidade, com certeza,
Exato, então assim, por que não um bebê? Né, a gente também responde. Tipo, a gente colocou por que não um bebê? A gente foi fazendo tudo isso no blog. Daí, quando teve a visita da assistente social, a gente postou, a gente foi fazendo assim, meio que eles acompanhando. Então, isso foi uma das nossas formas e foi como a gente escolheu fazer. A gente deixou para contar no final do processo de habilitação. Acabou que demorou um pouquinho mais, por conta de eu e o Raio termos. Raio tinha que fazer uma cirurgia e tal, a gente. Segurou um pouquinho, até pediu para o pessoal do fórum segurar. Então não foi tão imediatamente depois da habilitação que se começou um processo de habilitação, né? O nosso telefone
De
tocou,
adoção.
digamos assim, alguns meses depois. Mas se não, a gente sabe, teria sido imediato. Você sabe, né?
Sim, oh. É, pra gente foi bem rápido, assim. O telefone nem esperou um segundo e já estava tocando. Logo depois, na verdade, foi logo depois do curso, né, que a gente fez no fórum. Então já a gente correu meio que paralelo os processos de habilitação, o término da habilitação e o início da adoção. Mas no nosso caso, assim, eu escolhi, junto com o Miguel, contar para as famílias logo quando a gente acabou ali o curso. E daí a gente fez também isso de mandar o áudio, né, no grupo da família, contando um pouquinho da história. Foi uma comoção, né, porque a gente não tinha contado para a família ampliada, assim, né, tios, primos e tal, sobre o processo, né, de habilitação, de entrada no fórum. Isso a gente não contou, só contou depois mesmo. Para minha família nuclear, ali, para os meus pais, irmãs, a gente contou já desde do antes, assim, quando a gente começou a participar do grupo de apoio à adoção, um ano antes de entrar com o processo de habilitação, eu já fui dando as deixas, assim, sabe? Porque a cobrança da gravidez estava acontecendo, né? As pessoas, né, natural, vão esperando, ah, quando que vai engravidar? Quando que vai engravidar? Daí eu falei assim, ah, pois é, a gente decidiu, começou a participar de um grupo de apoio à adoção, para conhecer melhor, para tomar essa decisão, se a gente vai querer adotar ou engravidar, né? Daí foi indo, a gente foi contando, ah, tá legal, foi dando, assim, falando sobre o assunto, né? Porque também não é um assunto que tá na roda, né? Como você falou antes. As pessoas não estão acostumadas a falar sobre adoção tão naturalmente quanto sobre uma gestação, né? E daí foi uma oportunidade de fazer isso. Mas daí a gente contou para minha família nuclear, a família nuclear do Miguel, e os amigos mais próximos também, né? E daí fomos falando, ah, então, a gente está pensando no perfil, né? Se a gente vai optar pela adoção mesmo. Daí no final ali do ano, quando a gente realmente decidiu, daí contamos só para essas pessoas mesmo, né? E depois, no final, ali finalizando o processo de habilitação, contamos para a família ampliada. Mas, na verdade, assim, os nossos familiares foram bem compreensivos, não foram invasivos, sabe? Foram pessoas que apoiaram. Eu fico imaginando também, né, pessoas que têm dificuldades, assim, com a não aceitação da família, né, pela opção da adoção. Então, ainda tem esse fator ali que precisa ser pensado também na hora de contar, na forma de contar, de ir aos pouquinhos inserindo o assunto na roda, né? Então, acho que precisa pensar nesses fatores também, né? Mas a gente teve essa sorte, assim, das pessoas receberem muito bem a notícia, né? De ficarem felizes. A gente sentiu, assim, a felicidade genuína das pessoas para quem a gente contou, né? Eu tive mais dificuldade, assim, de contar na questão do ambiente do trabalho. Isso, para mim, foi algo mais complicado, porque, assim, né? Como uma pessoa engravida, a gente, né, tem os 9 meses, daí você sabe, vai ter a licença maternidade e tudo mais, né? E, no nosso caso, isso é mais difícil, assim, de quantificar, né? Então, teve um certo momento ali que eu precisei contar, né, e falei, olha, a gente entrou, estamos habilitados, então, como o perfil é mais amplo, pode ser que seja chamada logo ou não, então, tive que fazer uma fala, assim, né, e nesse sentido foi um pouco mais difícil, porque daí a gente não tinha justamente essa noção de quando seria. E acabou sendo muito rápido, então eu tive que fazer muitas negociações, assim, agilizar bastante coisa no trabalho, né, para poder sair, ter a minha licença, né. Então, acho que esse momento, assim, de contar no trabalho, para mim, acho que foi o mais difícil de manejar, né, porque quando que é o ideal contar, afinal, né, porque a gente não quer também expor demais, mas também não quer, né, deixar as pessoas na mão, né, não vou dizer, olha, sim, tchau, meu filho chegou, agora tô indo, né. Então, precisa ter essa sabedoria ali, mas eu acho que é muito no, de sentir mesmo, né, o momento mais adequado ali. Quando, acho que, quando começou a aproximação, porque, claro, que eu contei.
Sim, até porque, assim, se o perfil é de um bebê, já você sabe que praticamente em todas as comarcas do Brasil a pessoa vai esperar anos, né, até que realmente nasce, né, via de regra, claro, surpresas acontecem, mas via de regra a pessoa vai esperar muito. Quando o perfil começa a ser um pouquinho mais amplo, começa a ficar muito duvidoso, realmente pode ser muito rápido. Então é bem complicado mesmo essa questão do trabalho, porque você vai sair de licença, você vai ficar ausente em alguns casos. Isso é, por exemplo, quem tem empresas que tem, sei lá, 3 funcionários, sai um, pois é complicado,
é,
né?
No meu caso era assim também, era uma equipe pequena, e eu precisava passar algumas questões, né, um monte de trabalho que fazia, deixar tudo organizado, e ainda coincidiu de eu estar ali no final do meu doutorado, de ter que defender a minha tese, nossa,
ah,
gente.
Pois é, assim, você teve esse toque de...
Caramba, assim, foi um momento bem... tenso, né? Mas ao mesmo tempo os meninos, né? Ter conhecido os meninos me trouxe essa leveza que eu precisava para dar, né? Menos peso a isso tudo, né? O mais importante era eles, né? Eram eles. Então acabou equilibrando. Mas foi difícil, assim, porque daí tinha bastante coisa para dar conta, né? A tese e esse repassar do trabalho, quem que vai assumir, como é que vai ser. Né, bem difícil, assim, mas ali eu contei um pouquinho antes de, acho que, na verdade, eu falei que eu tinha contado ali na época da aproximação, mas não, eu já entrei no assunto quando eu precisei de uma dispensa para poder fazer o curso do fórum, né, que era no dia de semana,
durante a semana,
tal. Foi a oportunidade ali que eu achei para explicar, olha, a gente entrou com processo, assim, preciso fazer o curso, daí combinei, né, a compensação das horas ali em outro momento. Então, foi a oportunidade que eu achei para contar lá. Mas acaba sendo complicado nesse sentido, né? Mas foi, assim, foi tranquilo também, as pessoas receberam bem, né? Foi tranquilo também de contar para o pessoal no ambiente de trabalho, as pessoas ficaram na torcida, né? Mas nem sempre é assim, né, Carol?
Não, nem sempre, é. Infelizmente, nem sempre é assim. A gente sabe que muitas pessoas têm experiências bem diferentes. Mas eu acho que essa parte de a gente refletir sobre isso, sobre esse quando contar, é bem importante também por isso, sabe? Porque se você... já sondou o assunto, digamos assim. Ou se você já recebeu alguma crítica prévia, pra mim isso é mais ainda um sinal, como eu vejo, né? De que não precisa estar contando pra todo mundo. A espera não fica menos especial por você não contar. E de uma hora a gente pode fazer um episódio, eu acho, de como deixar essa espera mais especial e suportável. Né? Porque muita gente espera muito
menos
tempo.
Ansiosa, né?
Controlar essa ansiedade. Mas eu acho que a gente precisa pensar nas coisas que estão no nosso controle em relação a isso. E eu acho que esse contar é uma delas. Você pode ficar fazendo coisas que são só suas ali, gestando só você, sem necessidade de contar para todo mundo, porque quando você conta, você abre esse espaço para que as pessoas perguntem, para que as pessoas cobrem, algumas não por mal, outras talvez por mal, deliberadamente, né? Mas eu acho que é muito importante as pessoas terem essa noção de que você tem o controle antes de contar. Você tem o controle de contar ou não. E você pode meio que se programar nessa linha do tempo, né? De quando você vai fazer isso. Porque o máximo que pode acontecer é, de repente, você ter que contar assim: olha, gente, eu... surpresa, eu tenho um filho.
Sim. E por outro lado também, assim, a decisão de contar para as pessoas, de abrir para um número maior, pode ser uma possibilidade também da gente falar mais sobre o assunto, né, de tirar as dúvidas que as pessoas têm, porque não é um assunto tão, né, debatido nas rodas de conversa. Então pode ser também uma oportunidade de se fazer isso, né? A gente só precisa se preparar para perguntas inconvenientes, saber responder, né, quando vierem, quando acontecerem, tentar trabalhar, né, internamente esses incômodos, né, que as cobranças nos geram. E também, de certa forma, essas cobranças acontecem de mesmo na gestação, né? De saber como é que vai ser o parto depois, né? Pensa. A gente acaba, às vezes, fazendo perguntas, né, indelicadas para as pessoas. E eu acho que a gente precisa também se perceber nesse processo, né? Porque a decisão é de cada um, né? A gente, claro, sente curioso, quer saber da vida daquela pessoa que a gente gosta, né? Mas às vezes acaba sendo invasivo demais. Mas de qualquer forma, dando assim um outro peso para isso, né? Um outro lado para essa história, é que é uma grande oportunidade da gente falar sobre adoção, né? Sobre essa forma de ser mãe, de ser pai, sobre essa situação, né? Como que acontece, sobre o processo, porque ainda existem muitos mitos, muitas questões assim que não são bem compreendidas pelas pessoas a respeito da adoção, né?
Sim, com certeza. E a gente pode ser um agente, né? Eu não acho que todo pai, toda mãe por adoção tem que, nossa, daí levantar uma bandeira, ser um militante da adoção. Eu não acho que isso é necessário nesse sentido, mas assim, naquela comunidade, digamos assim, naquele centro de pessoas, esse núcleo de
Isso, para
pessoas,
aquelas pessoas, né? Você não
para essas
precisa ser.
pessoas, a gente, querendo ou não, vai ter um papel. Orientador, em relação à adoção. É como a gente vai passar essa informação, porque essas pessoas dificilmente vão buscar a informação em outro lugar, elas vão, assim, usar você como fonte de informação. Então, é como você passa. Claro, as pessoas muitas vezes vêm com pré-conceitos, né? Tipo, ai, criança adotada, será? Mas você não conhece a origem. Ai, e se a mãe
Tem
biológica usou
muito
drogas
disso.
na gestação? E se um dia ele quiser conhecer a família de origem? E tudo isso, por isso que eu acho tão importante o casal, a pessoa, o adotante, tá bem resolvido consigo antes de contar. Porque essas
Isso,
perguntas vêm
perfeito.
e daí elas vão te abalar, então você vai estar
Desestabilizam, né?
preparado para responder,
Isso
né?
mesmo.
Então, acho que é bem importante a gente fazer um trabalho interno primeiro, antes de sair contando. É porque a grande questão, a gente não ignora, tá? O fato de que quando a gente resolve, sei lá, da entrada nos papéis no fórum, na habilitação, a gente quer contar para o mundo que isso vai acontecer, porque a gente está muito feliz, né, de estar dando esse passo. Mas é importante fazer essa reflexão, né, que o contar para todo mundo vem com um preço. E daí a gente precisa estar disposto a administrar. Então.
É interessante assim, né? Eu fico tentando fazer um paralelo assim com a gestação, né? Muitas mulheres esperam para contar sobre a gravidez a partir do terceiro mês, né? Quando completa os 3 meses. Porque tem todos os riscos, né, de aborto, que a gente sabe que é bem comum, né? E muitas mulheres esperam, né, para dar essa notícia. Então, talvez fazendo comparação um pouquinho assim, né, com essa situação, possa ser isso, assim, da gente pensar na nossa decisão, né? Depois de ter certeza disso, de assumir, né, essa decisão, poder contar para as pessoas com mais segurança sobre isso, né? Que às vezes justamente a conversa com as outras pessoas acaba nos desestabilizando, né, na decisão que a gente toma. E isso não só para adoção, né, para várias situações na vida, né, que a gente fica, ah, tomei essa decisão, daí você conversa com a primeira pessoa, você já balança, ah, né, será mesmo que eu tô tomando essa decisão correta, né, e daí, assim, claro, né, que você pode contar com pessoas que você confia, né, pessoas que você sabe que tem um bom discernimento, que tem sabedoria para conversar com você sobre aquele assunto, que vão atrás das respostas contigo, né, não precisa ser um processo só individual completamente, né,
sim.
Você pode contar com pessoas para te ajudar nessa reflexão, inclusive, né, e profissionais ou amigos queridos, que, né, que, em quem a gente confia. Acho que isso também talvez seja algo importante para pensar, né, a gente tem essa sorte, né, de termos uns aos outros, né, Carol, vocês e nós.
Sim, com certeza.
E ter compartilhado essas reflexões e pensado juntos, assim, desde o início, a tomada de decisão, ter participado do grupo de apoio, foi muito importante ter esse equilíbrio, assim, esse ponto de vamos conversar, então, sobre o assunto com eles, né, que são as pessoas que a gente confia, que a gente sabe que vão, né, colocar o assunto de uma forma adequada, né, então acho que talvez você possa, uma questão que seja legal é procurar alguém para você discutir, conversar, né, falar sobre a ideia, acho que
fazer
isso é uma
amizade
boa.
Nos grupos de apoio, isso, né, não deixar para ir nos grupos de apoio só depois da habilitação, por exemplo, comece logo, comece aí quando você está pensando ainda.
Acho que a melhor coisa que a gente fez foi ter começado a participar do grupo de apoio para apoiar a tomada de decisão, sabe?
No antes, lá atrás, né?
Isso, no antes. Tipo, vamos lá conhecer, saber como é que é isso, sabe? Para ter mais certeza, porque foi muito importante pra gente. Eu super recomendo que vocês façam isso o quanto antes também.
Com certeza. Então tá, acho que por hoje era isso. A gente fica sempre à disposição de vocês. Como eu falei, esse episódio foi uma sugestão, esse tema do episódio de hoje foi uma sugestão que a gente recebeu. Vocês podem nos manter contato com a gente nas redes sociais.
Isso.
E mandar suas sugestões de temas para a gente conversar aqui um pouquinho sobre eles.
Isso, e o podcast é justamente um espaço para ser apoio, né, das pessoas que estão pensando em adotar ou que já estão na fila de adoção, que precisam, né, de um suporte, de conhecer experiências de quem já passou, né, por essa situação. Então, é muito legal ter esse retorno de vocês e poder conversar um pouquinho sobre essas demandas que vocês trazem, né? Isso foi ótimo.
Isso aí. Então tá, pessoal, até a próxima.
Até mais.